Chamo-me Otília Cristina da Costa Machado. Sou ativista de reencontro, faço trabalho na comunidade, na área de nutrição, educação. Então, eu cuido de crianças na comunidade. Assim, crianças órfãs. Há crianças que são carentes, mas muito mesmo, que não têm pai nem mãe. Por exemplo, essa criança que a mãe, a diretora, que falou, aquilo marcou-me bastante, aquela família, porque nesse dia, quando eu cheguei lá, falei com o avô, não tinham como fazer. Estavam a arrumar as trouxas para ir para a terra dele, lá em Xizavan. Então eu perguntei aos avós, estão a ir para a terra, essas crianças, onde ficar com quem? Em vez de ficar com eles, como o pai e a mãe perderam a vida, ainda mais com esta criança que está doente. É para quem há de ficar e cuidar dessas crianças? Dessa quantos, criança
quantas
doente?
Eram as outras?
Era mais velho tinha 15, o segundo tinha 13, esse tinha 8, o penúltimo tinha 8, essa criança que perdeu a vida tinha 4 anos. Então, investiguei, conversar com elas, não sei o quê. Então, eu levei aquela família, trouxe aqui na Reencontro. Apresentei o programa, a mamãe ainda conversou com elas, mas estão a ir para Gaza, deixar essas crianças sozinhas. Por que que não fica uma avó da parte paterna e materna? As duas, opa, não quiseram. Assim, deixaram as crianças sozinhas.
Mas o que é que os terá levado a fazer isso? A deixar as crianças e ir para o interior, para a terra delas?
Isso nem cheguei a entender. Não cheguei a entender no sentido de que eu sempre tive esse amor de velar daquela a outra criança, mas aquela doente, mas aquele de 8 anos. Agora, essas mais velhas vão para a escola. Como que haviam de dar comprimidos a irem para a escola sem comida? Quem há de ficar fazendo comida para essa criança que está doente? Ninguém. Então, conversei com a mamãe Olinda e pedimos lá nas irmãs Calacutá. Deixamos a criança lá. Depois de ter deixado lá, pronto, ficou um tempo. Arrebentou a doença, pronto. Levamos para as irmãs Calacutá, levaram para o hospital. Fui ficar lá internada com essa criança. Então chegou o tempo de perder a vida. Só depois apareceram, mas tinha família. Só que como a criança era ser positivo, não queriam cuidar da criança. É a coisa que me marcou. Até mesmo se eu encontrar com ele, eu tenho, parece que bater, vontade de bater, porque não se justifica. Uma criança doente, enquanto as avós paterna e materna estão vivas, mas não querem estar ali a cuidar da criança. Deixa. Então pronto, isso aí também me chocou bastante, me chocou muito. Mas penso que não volta a acontecer essa situação crítica dessa maneira.
Essa foi uma situação particular, não é?
Depois de ter perdido a criança, a avó da parte paterna, então a mamãe Olinda ligou para ele que a criança já não existe. Então ela nem veio a fazer o enterro da neta, não veio, ficou.
Mas como é que se explica? Estavam traumatizados ou ainda as pessoas com SIDA são muito discriminadas, rejeitadas?
Quer dizer, como a criança era doente, rejeitavam da criança, não tinham aquele amparo, não é?
Porque... E os outros filhos ficaram aqui também sozinhos?
Estão sozinhos.
Continuam sozinhos?
Continuam, mas estuda.
Sobrevivem graças à ajuda da Reencontro?
Sim. Nessa área até ajudado muito as crianças mesmo, a Reencontro. Não dão muita quantidade para consumir todo mês.
Suficiente, não é suficiente.
Não é suficiente.
Nesse caso, como é que fazem? Cultivam, pedem ajuda a outros vizinhos?
Sim. Vizinhos, às vezes dão, as igrejas, às vezes dão qualquer coisa.
E essas que são maiores não conseguem arranjar nenhum trabalhinho?
Não, mas graças a Deus essas crianças estudam mesmo. Estão sozinhos, mas estudam. O trabalho é duro, mas... É preciso ter um coração grande para fazer este trabalho, cuidar das crianças aí. É muito muito pesado.
O que é mais pesado para si?
O mais pesado é de andar no campo, na época de calor. Você anda, vai nesta casa, faz visita, ensina a criança a lavar a roupa dele. Tem que dizer, varrer aqui, aqui no quarto. Há casas que parece que não vive ninguém. Hein? Mas, graças a Deus, o reencontro dava alimentos. E conseguimos recuperar essa família. Já são grandes, já tem casou. Já tem uma família, tem uma criança. Deu graças a Deus, já dar reencontro. Porque já são homens de trabalho. Estão homens a trabalhar, sim, mas, não é satisfatório.
Que futuro vê para o seu país com essas situações?
O futuro para o país? Poderia dizer que se não fosse esses projetos de cuidar crianças, nesse país havia de haver muita bandidagem de crianças que são traumatizadas porque perderam seus pais. Havia nem a educação, não havia de ter. Não havia de ter mesmo. Porque aqui nas casas tem coisas muito dolorosas.
Haveria mais mortes também.
Yeah. E também nas pessoas que são seropositivas também. Tem como na comunidade. Se fecham, se trancam. Não se abrem para ir para o posto de saúde para fazerem tratamentos. Apanhamos aí na comunidade. Isso também dói. Encontrar uma pessoa que está acamada, a família só dá comida e vai embora. Discriminar a pessoa aí por causa de doença. Não está justo, tem que estar perto, dar alimentos, mas a pessoa só faz qualquer coisa, deixa aí e vai embora. Ah, na comunidade, empanhamos, não tem registro. Registro mesmo, registro das crianças. A criança tem ideia de escolar, mas não leva para a escola, porque não registrou. Tem isso na comunidade, muita coisa na comunidade. É verdade isso.
E vocês vão de casa em casa descobrir essas situações?
Sim, descobrimos.
Como é que descobrem?
Descobrimos através dos chefes do quarteirão, dizer, essa aquela criança. Há outros chefes do quarteirão que dispõem-se em levar aquela criança e ir para o círculo, fazer aquilo ali, o registro, levar o dinheiro dele, do bolso dele, ele fazer matrícula para a criança. Apanhei lá embaixo. Eu disse,
e o chefe do quarteirão é nomeado por quem? Pelo governo, pelo bairro próprio?
Pelo governo.
Não significa que o governo sabe dessas situações?
Isso já não sei. Quem deveria saber disso aí que é a secretária do bairro, porque tem secretária do bairro.
Portanto, cada bairro tem um chefe de quarteirão, tem uma secretária.
Sim.
Respondem ao governo.
Uhum. Também na parte da amamentação exclusiva. Estamos nesse projeto para ajudar as mães que têm bebês, que estão grávidas. Damos palestras. Aquelas palestras que no centro de saúde dão, nós complementamos na comunidade para eles se cuidarem, hein? Dar bem, e ensinarmos como fazer papas enriquecidas, não sei o que, para fazer papa tem que fazer isto. Ensinamos na comunidade isso aí. Isso é um outro projeto.